Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós faremos a leitura daqui a pouco, mas já mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8 aqui nesse texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Nós estamos ao longo do mês de setembro pensando como título da série de mensagens, Ídolos do Coração. Esse é o título, ou é o tema da nossa série de mensagens para meditarmos ao longo desse mês. Ídolos do Coração. A ideia é nós aprendermos sobre aquilo que corremos o risco de entronizar no nosso coração, na nossa alma, colocando no lugar de Deus. E nossa ideia, então, como pastores, o nosso propósito como pastores da igreja é ensinar a igreja sobre isso, para que nós não caiamos na tentação de trocar o Senhor por outras coisas, de tirar Deus do centro e substituí-lo por outras coisas que nada tem a ver com aquilo que deve ser adorado a não ser o Senhor. O versículo bíblico a ser decorado ao longo desse mês, e nós já temos caminhado nessa prática de ter um tema para a série e um versículo que dá base a essa série. E o versículo da série Ídolos do Coração é Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Dito isso, façamos a leitura então do texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que traga ao nosso coração a edificação e ao Espírito Santo de Deus que nos dê clareza na exposição e na compreensão do texto agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos por este tempo de culto, pelos hinos e cânticos que nós já entoamos, pelas leituras bíblicas que já foram realizadas aqui ao longo dessa liturgia, as orações que já fizemos. E agora, ó Pai, enquanto meditamos na Tua Santa Palavra, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos edifique, que nos instrua, que nos aperfeiçoe, que molde o nosso caráter segundo a Palavra do Senhor, revelada a nós pelo Teu Santo Espírito. A nós, ó Deus, que aqui estamos, aqueles que nos acompanham, ó Deus, também através dessa transmissão, pela NTV, pelo YouTube, pelo Facebook, que onde este culto estiver chegando agora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, se agrade em gerar edificação para a glória do Teu nome. Oramos assim e pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja em Tessalônica se compunha de judeus convertidos, gregos piedosos, distintas mulheres e pessoas vindas do paganismo. Se você depois, porventura, quiser encontrar mais detalhes sobre o grupo que fazia parte dessa igreja, é só você procurar na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Mas esse era o grupo que estava mais em evidência: judeus convertidos, gregos piedosos, distintas mulheres e pessoas vindas do paganismo. Foi esse o grupo que deu início àquela igreja, o grupo que nós poderíamos chamar de núcleo, a primeira célula, primeiro grupo de pessoas que ali estava. Porém, com o passar do tempo, algumas dificuldades foram surgindo entre aqueles irmãos. Dentre essas dificuldades, Uma delas, ou a principal delas, a tentação de voltar aos vícios da carne nos quais eles tinham vivido antes da conversão. Esses irmãos já conheciam a fé, já tinham uma certa experiência com Deus a essa altura, quando Paulo escreve essa carta a eles, mas com o passar do tempo, alguns deles começaram a ser tentados a voltarem aos vícios pecaminosos, aos pecados da carne, nos quais eles viveram antes de conhecerem a Cristo Jesus. Então, com o propósito de combater essa tentação, o apóstolo escreve na carta o trecho que nós acabamos de ler. E aí eu gostaria que você observasse mais uma vez na sua Bíblia, porque aqui, do verso 1 ao verso de número 8, no capítulo 4, Paulo fala sobre três coisas. A primeira delas, ele reconhece o progresso na fé por parte daqueles irmãos. Segundo, Paulo condena o pecado em que alguns estavam sendo tentados. E finalmente, Paulo os exorta de modo pastoral a caminharem na presença do Senhor de maneira santa e piedosa. É assim que eu quero estruturar o sermão dessa noite, observando então, do verso 1 ao verso de número 8, essas três partes que eu acabei de citar aqui. A primeira delas, Paulo vai colocar aqui, ou vai tecer aqui, um louvor pelo progresso na fé, por parte daqueles irmãos. Observe o verso 1 e o verso de número 2. Paulo diz assim: "Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus." Paulo fala sobre o bom testemunho daqueles irmãos em meio às tentações, porque ele diz: continueis progredindo cada vez mais. Se ele diz que eles vão ou devem continuar progredindo, é porque eles já estão fazendo isso. Antes, porém, o apóstolo relembra a instrução que ele deu àqueles irmãos. No verso 1, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste. Ele está dizendo: olha, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês aqui é algo que vocês já sabem. Verso 2, ele ainda vai dizer: estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aqueles irmãos já tinham sido instruídos nisso, provavelmente quando Paulo esteve ali, pessoalmente. Por quê? A igreja em Tessalônica foi plantada, digamos que em tempo recorde. Foram apenas 3 finais de semana que Paulo e a sua equipe, aqueles irmãos que o acompanhavam, a sua equipe missionária, estiveram naquela cidade, pregando na sinagoga dos judeus, no sábado pela manhã. Durante 3 finais de semana, portanto, no intervalo de 14 dias, Paulo levou o evangelho àquela cidade. Embora seja pouco tempo aos nossos olhos, foi tempo suficiente para imprimir na mente e no coração daqueles irmãos a verdade do evangelho de Cristo Jesus. Em 3 finais de semana, pregando a palavra de Deus ali, foi o tempo necessário para que o Espírito Santo de Deus imprimisse no coração e gravasse na mente daqueles irmãos a verdade do evangelho, as marcas do evangelho. E o texto que eu já citei, de Atos, capítulo 17, que vai nos falar o seguinte: arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Tudo que Paulo e a equipe que o acompanhava pregou e ensinou na cidade de Tessalônica não veio de particular elucidação do coração do próprio apóstolo, nem da sua equipe. Nenhum dos seus companheiros falou: Paulo, acho que a gente tem que falar isso para esses irmãos. O Paulo um dia atou, falou assim: o que eu vou falar para esse pessoal amanhã, sábado? Hoje é sexta-feira, já vai virar, o sol vai se pôr, o sábado vai começar, o que eu vou dizer para aquele pessoal na sinagoga? Não foi essa a questão. Paulo, na verdade, sendo instruído, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, estava falando sobre Cristo. Porque é por isso que ele vai dizer no verso 1, nós falamos no Senhor Jesus, e no verso 2, é da parte do Senhor Jesus. Aquele discurso, sendo então direcionado pelo Espírito Santo de Deus, achou lugar no coração de um grupo de pessoas em Tessalônica. E assim então a igreja foi plantada naquela cidade. A partir do momento em que o evangelho, sendo anunciado por Paulo e sua equipe, achou guarida no coração daquelas pessoas por obra do Espírito Santo, a igreja foi plantada naquela cidade e logo em seguida o bom testemunho do nome de Cristo começou a ser dado por aqueles irmãos. Autores que vão dizer, eu concordo plenamente, que não existe nenhuma força no mundo capaz de mudar uma sociedade que não seja a igreja de Cristo Jesus. Nenhum sistema político faz isso, Nenhuma autarquia ou nenhum poder faz isso. Nenhuma empresa tem capacidade de fazer isso, apenas a igreja. E lá em Tessalônica isso aconteceu. Aqueles irmãos se renderam ao senhorio de Cristo Jesus e passaram então a viver não mais para si mesmos, voltados para si mesmos, como centro das suas próprias vidas. Esses irmãos agora estão vivendo para o Senhor Jesus Cristo. E no verso 1, Paulo diz isso: vocês estão vivendo de maneira a agradar a Deus. Antes do Evangelho entrar na vida de vocês, eu sei que vocês viviam como bem queriam. Cada um vivia conforme o seu bel prazer, como nós também vivemos um dia. Antes de Cristo entrar na minha vida e na sua, como é que nós vivíamos? Da maneira que nós achávamos mais correto. Eu bebia o que eu queria, eu frequentava os lugares que eu queria, eu assistia o que eu queria, eu me relacionava com quem eu queria, mas agora Cristo Jesus entrou na minha vida e eu não posso viver como eu quero, eu tenho que viver da maneira que Deus quer. E por isso que no verso 1, Paulo diz: vocês estão vivendo de maneira a agradar a Deus. Depois da visita do apóstolo Paulo a Tessalônica, um grupo diferente de pessoas surgiu na cidade. Um grupo de pessoas que agora estão efetivamente progredindo cada vez mais na fé. Pessoas que nós poderíamos dizer estavam desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor no seio daquela cidade. E nós podemos observar que Paulo está fazendo esse elogio, e é uma coisa muito importante, porque se não fosse uma realidade, Paulo não faria isso. Paulo não falaria essas palavras simplesmente para bajular aqueles irmãos, porque em momento algum das cartas que nós temos, que são registradas pelo apóstolo Paulo, nós o encontramos bajulando pessoas. Paulo não faz isso em momento algum. Pelo contrário, quando precisava exortar as igrejas, Paulo exortava. Lembre-se da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Paulo exorta aqueles irmãos, porque estava acontecendo uma coisa grave no seio da igreja. Paulo, então, envia uma primeira carta de modo duro falando àqueles irmãos. Na segunda carta, Paulo já diz: que bênção que vocês estão resolvendo esse problema. Aqui, quando manda a primeira carta para Tessalônica, então, de modo sincero, Paulo tece um louvor pelo bom testemunho daqueles irmãos. Se fosse hoje, irmãos, Paulo escrevendo para a nossa igreja, como é que seria? Queridos irmãos da primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas, graça e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Estou feliz, eu aqui, longe de vocês geograficamente falando, mas recebendo notícias do bom testemunho que vocês têm dado no seio dessa cidade. Tem vidas sendo alcançadas, pessoas sendo transformadas, o Evangelho alcançando famílias por causa do testemunho de vocês. Já pensou como é que seria? Imagina para o coração dessa igreja, Paulo tecer esse elogio. Era isso que estava acontecendo. Meus irmãos, que bom que vocês estão desenvolvendo a vida espiritual. Paulo primeiro faz o elogio, mas nem tudo eram flores. Paulo agora vai falar de algo complicado. Por mais que houvesse progresso na fé, por mais que houvesse bom testemunho do nome de Cristo, por mais que houvesse no seio daquela igreja a busca por uma vida santa, piedosa, aqueles irmãos não estavam isentos de passar por tentações. Como você e eu também não estamos isentos de passarmos por tentações. Daí então o apóstolo Paulo entra na segunda parte desse texto, que nós vamos observar então, do versículo 3 até a primeira parte do verso 6, 6a, onde Paulo condena o pecado da carne. Veja, Paulo elogiou a fé daqueles irmãos, o progresso na fé, mas agora ele diz: olha, vocês estão progredindo na fé, mas não quer dizer que vocês estão isentos de cair em tentações. E ele diz do verso 3 em diante: observe, pois esta é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Agora, o apóstolo passa a falar com os crentes de Tessalônica sobre uma tentação terrível, sobre um ídolo que destrói a vida de muitas pessoas, sobre um ídolo que pode minar a fé de muita gente, que até tem intenção de caminhar na presença de Deus, mas quando se depara com esse tipo de ídolo, sucumbe. Paulo fala: olha, meus irmãos, a vontade da carne é pecaminosa, mas a vontade de Deus é a nossa santificação, a vontade da carne. E observe aí no verso 3, qual é a vontade da carne? Primeiro, a prostituição. Segundo, verso 4, a lascívia. E terceiro, lá no verso 7, ele vai falar sobre impureza. Isso aqui são marcas da carne, da vontade da carne: prostituição, lascívia e impureza. Mas em contrapartida, qual é a vontade de Deus? Verso 3, santificação. E Paulo vai falar sobre a santificação mais duas vezes, no verso 4 e no verso 7. Olha que interessante. Paulo falou sobre prostituição, lascívia e impureza. E no mesmo ritmo, Paulo fala sobre santificação três vezes. Vocês correm o risco de cair em prostituição, mas lembrem-se da santificação. Vocês correm o risco de cair no pecado da lascívia, mas lembrem-se da santificação. Vocês correm o risco de se envolver com coisas impuras, mas lembrem-se da santificação. Veja então que Paulo inicia o verso 3 dizendo que a vontade de Deus para aqueles irmãos, então, é essa santificação. E de fato, ela é necessária, porque segundo o autor lá da carta aos Hebreus, se nós não seguirmos a santificação, nós não veremos o Senhor. O autor da carta vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é necessária. Contudo, o fato de ser essa vontade de Deus, a nossa santificação, não significa dizer que ela é fácil de ser observada. Não é porque Deus quer que nós sejamos santos que vai ser fácil viver uma vida de santidade. Então, por meio do apóstolo Paulo, Deus nos concede, ou concede à igreja de Tessalônica, a nós hoje, três ordens. E é muito fácil perceber quais são essas ordens, porque se você observar aí na questão da língua portuguesa, o ponto e vírgula vai ajudar a separar quais são essas três ordens. A primeira ordem é, verso 3, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a primeira ordem. Olha, meus irmãos, vocês estão sendo tentados, então o pecado ele é condenável. Vocês precisam se abster, então, da prostituição. Verso 3, o que é prostituição? A palavra prostituição aqui no original é a palavra porneia, que traz o contexto, a base da palavra pornografia na língua portuguesa. E o que significa porneia ou prostituição? Relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita. O que está inserido nessa relação sexual ilícita? Primeiro, adultério. O casal que vive agora como marido e esposa e traz uma terceira, ou uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma décima pessoa para o seio desse casamento. Isso é adultério, o casamento é entre um homem e uma mulher. Segunda questão que está incluída dentro da palavra prostituição aqui, porneia, relação sexual ilícita, além de adultério, fornicação. Fornicação é intimidade sexual antes do casamento. É pecado. A intimidade sexual, biblicamente falando, é algo que deve acontecer apenas no seio do casamento entre o marido e a sua esposa. Portanto, casais de namorados que estão aqui, que me escutam, se têm vivido uma vida de fornicação, vocês estão em pecado e precisam se arrepender antes que Cristo Jesus volte. Porque essa intimidade não é para agora. E você está plantando coisas das quais pagará muito caro no seu casamento se não se arrepender ainda hoje. Paulo ainda vai falar, nessa palavra prostituição também está incluída a homossexualidade, a relação sexual entre um homem e outro homem. Aqui também está incluída a relação sexual do lesbianismo, entre uma mulher e outra mulher. E ainda, Paulo também inclui nesse significado a questão da zoofilia, seres humanos que têm relações sexuais com animais. É horrendo, mas é isso mesmo. E não se estranhe, porque isso acontecia na sociedade daquela época, como acontece hoje também. Tudo isso está incluído aqui dentro dessa palavra prostituição, pornografia hoje. Portanto, prostituição fala de muitos ídolos dos nossos dias e, quem sabe, ídolos do nosso próprio coração. Qual é a ordem que Deus dá aqui então? Que nós nos abstenhamos disso ou que nós abandonemos esse tipo de coisa caso haja algum traço disso na nossa vida. Segunda ordem que o texto vai nos falar, versos 4 e 5, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Lascívia significa desejo pelo que é proibido. E há uma ilustração que é bem curiosa, é como a pessoa que tem o desejo por lamber a própria testa, mas ela não consegue. Ela vai viver a vida inteira desejando lamber a própria testa e vai erguer a língua até a ponta do nariz, se é que ela vai conseguir fazer isso. Mas a testa ela nunca vai conseguir lamber. Por quê? Porque é um desejo que ela não pode suprir. Então, quando Paulo, no verso 4, fala sobre isso, ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Paulo, irmãos, está se referindo, mais uma vez, da relação entre marido e esposa. Por quê? Porque na própria Escritura, quando a Bíblia fala sobre o casamento, ele fala que o marido e a mulher são uma só carne. O próprio apóstolo vai dizer que o corpo da mulher agora é propriedade do marido, e o corpo do marido é propriedade da sua esposa. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando, olha, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você, marido, saiba possuir ou usufruir do corpo da sua esposa de modo honroso, santo. Esposa, saiba usufruir, aproveitar prazerosamente, porque isso é bíblico, do corpo do seu marido com modo respeitoso e honrável, santo diante de Deus. Paulo está instruindo marido e mulher a honrarem um ao outro sem procurar trazer para o casamento algo que não seja de acordo com a vontade de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, há quem pense que a relação aberta entre marido e mulher é algo normal. Infelizmente. Hoje em dia, há quem pense que pedofilia é apenas um desarranjo emocional, um distúrbio de alguém que cresceu, mas a mente permanece juvenil. Então, um marmanjo de 35, 40 anos pode se relacionar intimamente com uma menina de 10. Tem problema nenhum, é porque não é sua filha. Por isso que você fala assim. E não se assuste, porque demoniacamente tem gente politicamente defendendo esse tipo de coisa. Gente que vai pedir seu voto amanhã. Isso é diabólico, é infernal. Tem gente defendendo esse tipo de coisa por aí. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, observando que isso é coisa de gentio. Paulo está dizendo que isso é coisa de quem não conhece a Deus. Naqueles dias em que a carta foi escrita, o contexto era tão imoral e promíscuo quanto hoje. A ponto de um autor grego, naquele tempo, dizer assim, Demóstenes, o nome dele. E ele disse, os gregos tem prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. Naquele tempo, o contexto era tão imoral quanto hoje. Que você vê alguém que se diz referência para a juventude, eu não vou falar o nome dessa cantora aqui, mas que só quer mostrar as partes do corpo na televisão e na rede social, e tem um monte de pseudo-crente que dá like numa coisa dessa. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Paulo ainda vai continuar, e desculpa, não é que eu estou sendo duro, eu estou simplesmente falando o que o texto está dizendo, porque às vezes a gente fala, o pessoal acha que está com raiva. Eu estou simplesmente falando o que está escrito aqui. Veja a terceira ordem que aparece no verso 6, a primeira parte, que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar tem o sentido de despertar um sentimento no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É tirar vantagem de outra pessoa mediante comportamento sexual, sensual, libidinoso e provocativo. Vou dar uma ilustração que eu não vou nem precisar explicar. Entra no Instagram, que eu, graças a Deus, nem tenho. Mas, embora não tenha, parece que eu sei mais do que quem tem Instagram. Porque chega de coisa que o povo posta no Instagram, que eu fico sabendo. Mas sabe aquela pessoa que prepara para ir para o culto e fala assim, indo à casa do Senhor adorar. Aí o decote está aqui, e a saia toda hora tem que dar uma puxada para baixo. É esse tipo de desejo, defraudar. É provocar o sentimento ou o desejo libidinoso no outro, sem que isso possa ser suprido. Paulo está falando para uma igreja em Tessalônica 2000 anos atrás. Mas Paulo está falando para a igreja hoje, porque nós vivemos numa sociedade sensualizada da mesma forma que aquela naquele tempo. A maioria das propagandas trazem isso. Essa semana eu estava saindo aqui da igreja, e aí, nem lembro que dia que foi, eu sei que foi essa semana, e aí da minha casa, daqui para minha casa eu passo perto do PTC, e lá no PTC tem um telão imenso. E aí naquele telão estava se divulgando o show de uma banda que vai acontecer aqui na cidade. Nem sei se já aconteceu, ainda vai acontecer. E aí eu parado aqui, o telão lá, e eu parei, estou assistindo aquele negócio até o sinal abrir, e aí de repente aparece a cantora. Você só não viu o que ela cantava, porque não tem nem áudio. Mas o decote estava quase que mostrando os rins. Tudo é sensualizado. Tudo caminha para essa direção. Até divulgação de produto infantil. Pastor, eu nunca vi isso. É porque você não tem filho ainda. Quem tem filho sabe muito bem dessas coisas. Tudo é voltado para isso. Já observou as letras de sertanejo universitário e de funk? O que é que fala? Sertanejo universitário, por exemplo. Cachaça, adultério, prostituição, de vez em quando fala de boa e fazenda, mas a maioria dessas coisas. Funk, por exemplo. A batida do funk é intencionalmente provocativa para questões sexuais. Nossa sociedade é tão promíscua quanto aquela em que os tessalonicenses viviam, irmãos. Em agosto agora, passado, surgiu numa igreja dita evangélica aqui no Brasil um culto chamado Vem Novinha. Vem Novinha. E a arte de divulgação desse culto era um grupo de adolescentes, meninas de 12, 13, 14 anos, com roupa colada, curta, e a música de fundo era um funk. E a chamada do culto, Vem Novinha. E aí alguém surge depois, todo piedoso, para tentar justificar o injustificável. Paulo falou, fiz-me de fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Não precisa se fazer de prostituta para evangelizar a prostituta? Quantas irmãs de coque no cabelo, assembleianas, eu já vi, evangelizar roqueiro e o roqueiro converter, homem com tatuagem até dentro do olho, converter porque uma irmã do círculo de oração da Assembleia de Deus evangelizou ele. Ela não precisa ser roqueira. Estou falando que gostar de rock é pecado, senão eu estava em pecado, porque eu gosto. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Meus irmãos, a coisa é tão feia, tão ruim, tão degradante. E é difícil até de acreditar nessas coisas que a gente cita aqui. Mas um dia desse eu vi um pastor que esteve nos Estados Unidos e ele voltou horrorizado. Porque há determinadas igrejas americanas que para tentar abençoar a vida dos casais estão incentivando os irmãos a terem relações sexuais e gravarem para poder compartilhar uns com os outros. O Ministério de Casal agora tem filme pornô gospel. Isso não é mentira, irmãos, infelizmente. E a desculpa vem com piedade atrás. Não, mas é porque eles não vão ter acesso a esse tipo de conteúdo na internet. É simplesmente para abençoar a relação dos casais. O líder dos casais vai ensinar como os casais da igreja têm que desenvolver uma saudável intimidade sexual. Que coisa diabólica sendo dita como cristã. Paulo está combatendo isso aqui. Paulo está condenando esse tipo de pecado. Pecado para o qual, às vezes, a gente olha e porque está inserido na sociedade, a gente tende a olhar para isso como uma coisa normal e abraçar esse tipo de coisa. Mas em terceiro e último lugar, Paulo vai exortar pastoralmente aqueles irmãos. Veja os versos 6, a parte B, até o verso de número 8. O apóstolo diz assim: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, Deus não nos chamou para esse tipo de coisa. Pelo contrário, Deus nos chamou para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, na chamada que Cristo nos fez na conversão, na chamada para o discipulado, Jesus nos desafiou a tomar a nossa cruz para nós podermos segui-lo. Se um dia nós vivemos abraçados a esse tipo de desgraça, de que nada tem a ver com a fé, Deus nos chama hoje a abandonar esse tipo de coisa. Por mais que as pessoas tentem colocar na sua cabeça que isso não é pecado, que não tem nada a ver, abstenham-se disso, meus irmãos. Porque isso nada tem a ver com a vida santa diante de Deus. Paulo louvou o progresso na fé daqueles irmãos, condenou o pecado e agora ele os exorta pastoralmente, para que não caiam nesse pecado que ele acabou de citar aqui. Pecado não fica impune. O apóstolo está dizendo, olha, Deus se vingará de todos aqueles que cometem esse tipo de coisa. E vingança, que é o sentido, a vingança no sentido da punição. Porque é uma afronta ao Deus vivo e verdadeiro. Então, aqueles que vivem dessa forma receberão a merecida punição de seus erros. E por que Deus agirá dessa forma? Porque Ele é santo. E nos chamou para uma vida santa. Desde o início a palavra de Deus vem afirmando o seguinte: sede santos porque eu sou santo. E é por isso então que Paulo vem dizer no verso 7: Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. E significa que a partir do momento em que aqueles irmãos realmente se renderam a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, eles agora deveriam parar de viver dessa forma. E de fato tinham parado, mas estavam sendo tentados. Meus irmãos, não é possível conciliar uma vida santa e justa na presença de Deus com uma vida mergulhada em prostituição, lascívia e impureza. Misturar santificação com lascívia, impureza E prostituição é como querer misturar água e óleo. Você não vai conseguir fazer isso. Essas coisas não se misturam. Alguns podem até dizer que sim, mas não é possível combinar isso. E Paulo vai encerrar a sua argumentação dizendo que isso foi estabelecido por Deus. Não foi estabelecido por ele. Paulo vai dizer, veja o verso de número 8, quem rejeita essas coisas não está rejeitando a mim, não está rejeitando a equipe que evangelizou vocês em Tessalônica um tempo atrás. Quem rejeita essas coisas não está rejeitando a equipe pastoral da primeira igreja presbiteriana, não está rejeitando a minha pessoa por ser o pregador dessa noite. Está rejeitando o autor das Sagradas Escrituras, que não apenas aqui, mas em vários outros textos falam disso. Vai brigar com o Espírito Santo que inspirou? Quem rejeita isso aqui está rejeitando o próprio Deus, porque Paulo já falou no verso 1, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus. E no verso 2, nós instruímos vocês e fazemos isso da parte de Deus. Não é o que nós queremos dizer a vocês. Nós estamos sendo aqui iluminados pelo Espírito Santo de Deus que está nos revelando isso que nós estamos escrevendo à igreja. Então, se você não concorda, Paulo poderia dizer aos irmãos de Tessalônica, sinto muito. Fique à vontade para se retirar do seio da igreja de Tessalônica. Procure uma igreja em Tessalônica que vai se moldar ao que você pensa. Mas a partir do momento que você quiser viver uma vida moldada pelas Escrituras, não é a Escritura que tem que se conformar à sua vida, é você que tem que se conformar a ela. É simples assim, irmãos. Não há negócio nenhum a ser feito aqui, além de obedecer. Paulo, então, mostrou àqueles irmãos, ou nos mostrou aqui no texto, louvor pelo progresso na fé dos irmãos de Tessalônica, condenou o pecado da carne que eles estavam sendo tentados, e para que não caíssem naquele pecado, os exortou pastoralmente, ainda que ele tenha sido duro nessa exortação. Por que que isso se fazia necessário? Se você observar o contexto aqui, você vai perceber que Paulo tem uma intenção. Observe o texto. A partir do verso de número 13, Paulo vai falar sobre o quê? No título aí, a Sociedade do Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil explica. A situação dos mortos em Cristo é a vinda do Senhor. Paulo está dizendo, irmãos, mantenham-se firmes, porque Cristo Jesus está às portas. Vale a pena abrir mão, renunciar a essas coisas da carne, esses ídolos da carne agora, porque o que o Senhor tem preparado para nós no porvir é infinitamente maior e melhor. Você renunciar a esse tipo de pecado agora vai ser bênção para a sua vida. Não apenas para essa vida agora, mas muito mais para a vida por vir. Então, Paulo instrui pastoralmente aqueles irmãos pensando no bem deles para que quando Cristo Jesus voltar, eles estejam vigilantes. Todos nós, irmãos, corremos o risco de levantar no coração altares quanto às coisas descritas nesse texto aqui. Todos nós. Todos nós corremos o risco de pegar o celular hoje à noite na hora de deitar e visitar site pornográfico. Todos nós corremos o risco de, ao sairmos daqui, quando você parar no primeiro semáforo, passar um homem mais bonito que seu marido e você desejar no seu coração ter se casado com aquele que você nem sabe o nome. Todos nós corremos o risco de cairmos nesses pecados. Mas como fazer, então, para vencê-los, pastor? Como lutar contra esse ídolo tão destruidor que insiste em espezear a minha carne e a minha alma, buscando uma vida cheia do Espírito Santo? Paulo termina falando sobre isso. No verso 8, a única maneira de refrear a carne é vivendo uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque veja o final do verso 8, Deus é quem nos dá o seu Espírito Santo. Eu quero lançar mão da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, Paulo diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora, ele diz ainda, no verso 9, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Aqui Paulo começou falando da mesma lista que ele falou para os Tessalonicenses. A mesma lista. E ele continua, além de prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não há lugar no reino do céu para quem vive uma vida dessa forma. Mas qual é o contrário disso? Bendito seja Deus, porque o texto não parou aqui. Paulo ainda continua dizendo aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, aqueles que são cheios do Espírito, que estão lutando contra o velho homem, lutando contra as tentações, procurando viver de modo agradável o coração de Deus, esses são de Cristo Jesus. E o que eles fizeram? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Paulo vai dizer mais: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós enfrentamos essas lutas tal qual os irmãos enfrentaram 2000 anos atrás. Eu quero terminar, antes de nós cantarmos um hino e orarmos encerrando o culto, dizendo a você duas coisas. A primeira delas é uma dica de leitura para a igreja, para homens e para mulheres, para irmãos e para irmãs. Se há alguma luta da sua carne nessa questão sexual, se há um ídolo sexual dentro do seu coração, minando a sua fé, te fazendo escandalizar o nome de Cristo Jesus, eu quero te aconselhar uma leitura aqui. Purificando o Coração da Idolatria Sexual, da editora Nutra. Vou repetir o título. Purificando o Coração da Idolatria Sexual, editora Nutra. É um livro que não tem nem 250 páginas. Que você lê em menos de uma semana, em 2, 3 sentadas. Mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E o segundo conselho que eu quero te dar. Se há algum ídolo nesse sentido no seu coração, nos procure. Como pastores dessa igreja. Como presbíteros aqui. Venha conversar conosco. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos ombrear contigo. Nosso desejo é a sua santificação, como diz a palavra de Deus. E a nossa também. É caminhar juntos para vencermos o pecado, para termos vitória sobre isso e vivermos uma vida que agrada o coração do nosso Deus.